gente. 3h35. Muito bom saber que você tá aqui. Escolheu a Gabi pra fazer sua trilha sonora. Toda terça-feira, você já sabe. Ai, toda terça-feira tem mais um encontro aqui da Gabi com a Eva, gente. Hoje é dia de mais uma edição do Terça da Eva. Deixa eu soltar, mudar a trilha aqui, colocar uma trilha mais light pra gente poder começar a edição de hoje do Terça da Eva. Muito boa tarde, senhora Eva. Seja muito bem-vinda.
Isso, boa tarde.
Você fica
tarde,
mais bonita tarde, e mais inteligente, gente, com esse óculos.
Com esse óculos, com a cara de menininha, sei lá que diacho é. Uma cara de intelectual.
Né, gente?
Né? Uma coisa assim.
Eu lembro que quando eu era criança, né, eu tinha muita vontade de usar óculos. Hoje, gente, é a minha tristeza ter que usar óculos, verdade.
Eu tinha vontade de usar aparelho.
Já
eu
usar aparelho?
Eu acho aparelho lindo.
Ah,
usei. Fiquei pouco tempo ainda bem, senhor. Hoje, só em pensar em botar de novo, já me dá um desespero.
Eu botei aparelho, eu usei aparelho durante 8 meses e eu te confesso que minha estima ficou baixíssima, gente, usando
Sério?
Aparelho.
Ai, eu
Mas
me sentia...
agora eu fico com meus dentes lá de fora.
Aberto, devido. Eu usei durante 1 ano e pouquinho. Pouca coisa mesmo, foi pouco, era mais. Tinha o que se fazer, senão não teria necessidade de usar.
É, né? Verdade. Pois
não
é, mas,
me arrependo.
Mas quando eu era criança, eu tinha vontade de usar óculos, porque eu sempre achava que as pessoas que usavam óculos eram mais inteligentes. Mas pode ser que seja, né?
É.
Eu, particularmente, me acho muito inteligente.
Eu me acho esforçada. Olha lá,
pra eu dar uma. Eu sou esforçada também. A gente se esforça, né? Se esforça pra quê? Pra ser inteligente. E aí,
boa.
Qual é a consequência? Ser
inteligente.
Muito
boa,
bem.
Garota.
Somos maravilhosamente inteligentes.
Um monte desses livros aí que da hora disse, eu seja a pessoa mais inteligente da vida.
Gente, se eu não me achar, quem é que vai me achar?
Você,
pelo amor
tá
de Deus.
Mozão. Mozão acha,
Mozão
de certeza.
Acha, de verdade. Mozão coloca meu astral lá em cima. Mozão, inclusive, de presente de aniversário na terça-feira passada, ela
Sim.
me deu um mousepad. Tinha várias imagens pra colocar no mousepad, mas colocou assim, uma imagem de um coração e dizendo, você é suficiente. Olha que presente,
tá vendo?
Gente.
Tá vendo? Deixa que mozão broca?
Isso. Demais, ai, demais.
Cada um com mozão, demais. Com mozão que merece. O outro pega e me manda uma unidade de presente, uma xícara de 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu escolhi a que sempre tem razão. Então assim, né? Olha a diferença.
Eu
então,
já
aprenda,
falei pra você
tá?
que você não passa frio nunca, porque você tá sempre coberta de razão.
De razão. Por falar, Su, em coberta de razão...
Vamos.
É um assunto um pouquinho leve, mas polêmico ao mesmo tempo. Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Futebol feminino também, né? Encaixa aí nisso, a Copa do Mundo, futebol feminino. Inclusive, tem muitas ouvintes nossas que jogam futebol.
Que jogam futebol.
Então, eu quero a participação dessas meninas aí, jogando
futebol. E hoje, menina, seria,
tá?
Assim, é de extrema importância, porque vamos lá. Quando foi a Copa do Mundo masculina?
Ano passado. Ano passado?
Ano passado, não foi?
Acho que sim.
Eu acho que foi também, se não me falha a memória. Ô, Bad, dá um socorro. Bad. Quando foi, você com certeza sabe melhor do que a gente. Mas vamos lá. Nós tínhamos... preparações já de quais horários ia funcionar comércio, indústria, faculdades, escolas, transporte público. E a gente tá vendo isso?
Pois é, até o horário de funcionamento aqui da Gabriela FM mudou na período da Copa do Mundo, né? Eu tinha um tempo de pausa, podia ir lá assistir o jogo com o Léo, depois voltava aqui pro estúdio.
E aí eu vos pergunto, por que que com a Copa do Mundo... continua, é o mesmo evento.
O mesmo
Copa
evento.
Do Mundo de Futebol. Concordam comigo?
Isso mesmo.
Qual a diferença? É feminina. Então, por que nós ainda temos esse preconceito que não é velado? Ele é escancarado. Ele é explícito. Em relação ao futebol... não só ao futebol. Nós vamos pegar o futebol porque ele começa agora. De 20 de julho a 20 de agosto. E vai ser sediado na Austrália e na Nova Zelândia. Mas por que que nós não temos a mesma ênfase quando os esportes são femininos de modo geral? Quando é a seleção masculina de basquete, masculina de vôlei, masculina de futsal, todo mundo para assistir. Tem aquela propaganda, tem outdoor, tem tudo. Mas quando são as mesmas modalidades, agora as mulheres... a gente quase não escuta falar.
É verdade.
Nem de nós mulheres.
E até a questão salarial também é bem reduzida.
Não.
E o Brasil é chamado de país do futebol, né? Entrou uma contradição. Por que isso? Porque
país do futebol masculino.
É verdade.
E não país do futebol feminino. Só pra gente ter noção, você falou de salário, Su. Vamos fazer duas comparações.
Vamos.
E desvalorizações. Neymar,
e nós sabemos que é o craque da seleção brasileira, Neymar ganha cerca de 206 milhões por ano. Martinha, seleção feminina, é o nosso destaque, a nossa craque, 2 milhões.
A gente por ano.
A gente tá falando
de 206 milhões anual.
Gente, por favor, não estamos comparando rendimento. Estamos pegando dois craques da seleção brasileira de futebol. Uma feminina e a outra masculina. E aí a gente faz só mais uma ressalva antes de eu falar novamente os valores. Nós falamos tanto da igualdade salarial que no esporte é o primeiro local que as pessoas têm a mesma função, jogam na mesma área, a mesma base e recebem salários completamente diferentes e uma diferença salarial absurda. Então vamos lá, Neymarzinho, 206 milhões ano. Martita, 2 milhões. Pasme, Marta, ela foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Sabe quantas vezes Neymar foi eleito?
Nenhuma.
Uma. E olha a diferença de salário.
É gigante, gente. Isso mostra aí quantas barreiras, né, as mulheres precisam driblar. É, e esse adversário teimoso mesmo, que é o preconceito, gente, que existe em torno do futebol feminino. Tava vendo, inclusive, uma entrevista da Andressa Alves, né, que é uma grande jogadora, ela que serve de exemplo para muitas mulheres que sonham em seguir pelo caminho do esporte, do futebol, ela falando sobre a discussão, né, em torno da participação das mulheres no futebol, que ainda é um assunto que precisa ser olhado com bastante delicadeza, e de fato é. A gente já tá caminhando, na verdade, né, em uma decisão histórica mesmo. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou em setembro de 2020 que atletas homens e mulheres não teriam mais distinção salarial, sendo assim, independente do gênero, todos passariam a receber o mesmo valor de diárias quando estiverem atuando com as amarelinhas, além das premiações equivalentes em campeonatos internacionais. Isso foi um anúncio que a CBF fez em 2020, mas o ano é 2023 e as coisas ainda caminham em passos muito lentos, Eva.
E aí, então assim, isso tem uma coisa que a gente chega a ser hilário, mas tão despercebido, justamente porque nós não temos o hábito de assistir.
Sim.
A seleção masculina de futebol, quando ela chega, você já viu que todo mundo tá com as mesmas vestes? Na entrada e na saída? São os trajes oficiais. A gente não via isso na seleção feminina de futebol, porque não tínhamos traje oficial. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira de futebol feminino, a delegação vai usar trajes oficiais para vestir-se fora do campo. Coisa que a gente sempre viu em todas as seleções masculinas. E é tão natural a gente ver, tanto que vem a memória da seleção masculina passando todo mundo com a mesma roupa. Trajes oficiais. Nós não tínhamos isso. É novidade agora da Copa do Mundo de 2023. Outra coisa, Su, é que até então só os homens tinham traje de viagem para exibir grandes eventos, os eventos de gala.
Sim.
Os homens tinham um traje específico na seleção. As jogadoras tinham que usar roupas próprias no pós e no pré-treino, ou no pós e pré-jogo. Hoje não, então as jogadoras agora, elas participam do processo, inclusive, da criação desses trajes delas. Então elas sentaram, elas escolheram o que ficaria mais confortável de um modo geral. São coisas mínimas que a gente pode, não é natural. Uma seleção tá todo mundo com a mesma veste. E isso, no nosso caso, era passado extremamente despercebido. Tem uma citação da jogadora Antônia Silva que ela diz o seguinte: é um cuidado que a gente percebe que eles estão começando a ter com a gente. Sem dúvida alguma, isso também dá um gás para demonstrar que a gente merecia isso há muito tempo atrás. E não só de agora. A Rafaele, ela diz também o seguinte: agora eu acho que os olhares estão no futebol feminino. Acho principalmente para nós brasileiros, que não nos vem tendo sucesso na seleção masculina. Agora a gente tem mais uma chance, a esperança da seleção feminina conseguir colocar essa estrela no peito. Que também tem isso, as meninas tentam. Nós fomos bronze, nós fomos prata. E agora nós temos uma chance de ser ouro e as meninas estão indo com sangue no olho.
Então, que assim seja, traz esse ouro pra gente.
Traz meninas. Esse ouro, meninas. Vamos colocar essa primeira estrela no peito. Vamos ser campeã de uma Copa do Mundo feminina. Então, gente, por que isso? Qual é a justificativa?
Não se tem uma justificativa, né? O futebol também, ele era um esporte até mesmo machista. Pelo fato de ser ali o tempo inteiro feito para homens, né? Homens gostarem muito mais de futebol do que as mulheres. E hoje as mulheres já ocupam esses espaços. Esses dias mesmo o Renatinho Beach Boy estava me falando que ele estava assistindo o jogo, que tinha muitas mulheres ali acompanhando também os esposos, ali junto com as amigas para poderem assistir os jogos.
Sim.
Então hoje já é uma coisa bem importante. Vem cá participar, Beijinho. Ele tá ali tomando o cafezinho dele e ouvindo o Terça da Eva, porque falou de futebol, o Renatinho, que se amarra em futebol, tá aqui ligado. Inclusive, tem aqui o time de futebol feminino de Canavieiras, é o time de futebol Fênix, as meninas estão ouvindo o Terça da Eva. Um beijo grande pra vocês, viu? Obrigada pela audiência. Elas dizem aqui que já passaram por muitos perrengues nessa luta pra serem reconhecidas como um time de futebol e que hoje elas estão começando a ter o reconhecimento que merece. É o grupo aí de time de futebol Fênix, lá de Canavieiras, né? Estão participando de vários torneios e tal, e trazendo muitos prêmios aí pro futebol feminino de Canavieiras. Mas elas ainda relatam que precisam, que já passaram por muitos perrengues aqui, como ela mesma fala, né?
É, Su, de modo geral, a gente já sabe que, como nós trouxemos há uns 20 dias atrás, as meninas do Estúdio E,
sim,
relatando essa falta de incentivo, então a gente aproveita também nesse momento, falando de esporte, para poder reforçar as pessoas, quem puder ajudar, quem puder colaborar. As meninas precisam ir com a comitiva para a Argentina participar de um campeonato. Então, por favor, quem está nos ouvindo, que tem condição de ajudá-las, ajude, porque as meninas, de fato, foi tão bonito ver o brilho no olhar das meninas falando da paixão delas. E quando você fala de esporte, de modo geral, recentemente teve uma reportagem com duas pessoas, tanto com Ian, que é maratonista, tanto com o Diego, que é um grande amigo meu, que é lutador de judô. Os meninos enfrentaram a obesidade e hoje um foi campeão no seu peso em relação à maratona de São Paulo. E Diego trouxe uma das medalhas também no judô brasileiro no peso dele. Não tem sentido isso. Por que que eu trouxe os meninos? A gente tá falando de mulher, normalmente. Mas a gente já tem um costume do esporte, tecnicamente, ser mais pro lado masculino. O costume de sociedade não significa que nós não gostamos, que nós não praticamos e que nós não queremos praticar. Não tem incentivo. Imagine quanto mais dificuldade as meninas passam de modo geral. Porque as pessoas pensam que a mulher só pode fazer o quê? Jogar vôlei? Ou handebol? Ou fazer dança de salão, ou fazer ginástica rítmica. Não desmerecendo, não é isso, mas é o comum que as pessoas esperam das mulheres. Quando uma menina chega na família e diz assim, ó, eu quero uma chuteira de presente porque eu vou jogar futebol. Quem é que lembra na hora de dar presente pra uma menina, dar uma chuteira? Você só lembra de comprar a chuteira pro seu filho. Pra sua filha você esquece. Porque você entende que ela não deveria jogar futebol. Então isso já é algo nosso, já é algo cultural.
É um preconceito enraizado ali
enraizado
mesmo, né? Não só para a questão do futebol, mas para muitas outras profissões, né? Meninas que sonham, por exemplo, em ser cientistas, em serem...
É podada.
Astronautas, enfim, são podadas assim por isso,
piloto,
né? Porque são profissões que antigamente eram feitas somente por homens.
Piloto.
E hoje não.
Piloto, você só escuta falar em Ribeirinha de Regra, os meninos. Quantas mulheres nós temos pilotando aviões no Brasil? Quantas
pouquíssimas
mulheres? Pouquíssimas, Su. Trem, conduzindo trem, conduzindo navio. Inclusive, recentemente, eu até já deixo um apelo aí pra quem puder anotar, saber o nome, falar com a gente. A Capitania dos Portos de Ilhéus agora é comandada por uma mulher. Primeira vez na história.
Traz ela aqui pra gente bater um papo.
Eu tô doida pra alguém conseguir trazer o número dela. Então, gente, por favor, quem trouxer, já manda o número aí pra gente, que eu tô tentando trazer.
Já manda essa mensagem aí pra gente, faz essa ponte, ajuda a gente a trazer essa mulher.
Então, assim, do futebol a gente vai pra todas as outras áreas, Sul, onde nós ainda somos menosprezadas.
Por isso que a gente defende muito. Olha, esteja onde você quiser estar. Porque você consegue, você pode. E é de fato isso, né? Quebrar essas barreiras impostas pelo preconceito, driblar esses adversários teimosos aí, que é o preconceito, o racismo, enfim. E fazer valer mesmo a sua vontade, o seu desejo. Quer ser jogadora de futebol? Vai lá, menina.
Seja a melhor
arrebenta,
que você puder.
Isso, de fato. Seja
você
a melhor
quer
que
ser
você puder.
Pilota, seja a melhor que você puder. Você quer ser... Vamos lá, Su.
Motorista de caminhão.
Motorista de caminhão, vai. Motorista de ônibus. Seja a melhor motorista de caminhão. Seja o melhor que você puder. Da maneira que você pode, nas condições e circunstâncias que você pode. Então, até quando nós vamos... As pessoas ainda pensam, é mimimi, é blá blá blá. Gente, não é. Nessas coisas mínimas, a gente consegue identificar que ainda existe uma diferença absurda. E nós ainda estamos a passos lentos. Já melhoramos, já estamos caminhando, mas estamos a passos lentíssimos, lentíssimos. Por exemplo, não sei, ainda tá no primeiro bloco? Isso ainda dá tempo?
Sim,
a gente vai
sim.
No comercial e volta.
Pode seguir, pode seguir.
Quer ver um outro exemplo? Quando a gente começou a falar dessas programações novas, né? Que sempre tem no período da Copa do Mundo de futebol masculino. Pela primeira vez, o governador do estado, ele adotou ponto facultativo no período da Copa do Mundo de futebol feminino. Então, a Bahia está sendo um dos pioneiros. Isso foi a pedido, na verdade, de uma... A ministra de esporte, a Ana Moser, ela pediu para que os estados pudessem ofertar a possibilidade do ponto facultativo para acompanhar e incentivar a seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. Então, gente, de novo, a cada 4 anos, o país se prepara para a Copa do Mundo masculina. A cada 4 anos, nós também temos a Copa do Mundo feminina. E a gente não se prepara, a gente não torce, a gente não grita, a gente não fala, a gente não se manifesta nas redes sociais torcendo por essas meninas que estão lá representando sonhos, que estão lá representando suas famílias. E que, acima de tudo isso, estão representando o nosso país. Elas levam a bandeira do Brasil no peito. Elas entram no estádio, elas entram no campo com a bandeira que nos representa. Que nos traz dignidade, que nos traz pertencimento. Normalmente as pessoas ficam confundindo bandeira. Ah, besterol. Não, não é. Su, se você tá fora do seu estado, você pode não saber desenhar a bandeira da Bahia. Mas se você estiver em algum lugar perdida e você vê alguém com a camisa do Vitória, com a camisa do Bahia, você vai lá pedir socorro.
Eu confundo a camisa do Vitória com a do Flamengo, mas tá tudo bem.
Não, mas assim, você vai gritar lá. Mas a do Bahia, vamos pegar
a do Bahia.
A Bahia. Que ela é bem emblemática, apesar de ser torcedora do Vitória, ok? Você chega lá, você vai ter uma sensação de pertencimento.
Sim.
A mesma coisa é a bandeira do Brasil. Ela traz pertencimento a quem é brasileiro. Pelo menos pra mim, quando eu tô em qualquer local e que eu olho pra cima e eu vejo a bandeira balançando, a sensação que eu tenho é de pertencer a esta terra.
Olha só, ali é meu povo.
Ali é meu povo, ali é meu sangue. Então as meninas estão indo representar todas nós.
Isso mesmo.
E
bom, tem algumas pessoas aqui participando. Eva, o Mauro Rinaldo, ele tá aqui, ó. Boa tarde, Suzy, Eva. Sou fã do Terça da Eva.
Obrigada.
Eu moro aqui no condomínio Sol e Mar. Vale lembrar que temos alguns países que valorizam a sua seleção feminina de futebol, tanto quanto a masculina. Exemplo dos Estados Unidos, onde
sim,
o futebol feminino é bastante valorizado. É visível que a mídia está dando uma maior ênfase à nossa seleção, mas nós temos muito que melhorar para as nossas craques poderem fazer um futebol de qualidade. É o que diz aqui o Marinaldo. O Gui e o pessoal no Atacadão do Frango estão ouvindo também. Tem a Edna lá de Uruçuca. Um beijo grande para você, Edna. Desde 5 da manhã, acompanhando a programação da Gabriela. Obrigada, viu, Edna, pela audiência de sempre. É isso, Eva.
Então, minha gente, eu acho que hoje isso é mais um pedido, sabe?
Sim.
Vamos acompanhar as meninas. O primeiro jogo vai ser dia 24 de julho contra o Panamá. E olha o grupo que o Brasil tá. Brasil, Panamá, França. Aquela França que a gente ainda tá aqui engolido, Su.
Uhum.
Aquela Françazinha do
7-0. Amassado.
Né? Tá dentro do nosso grupo. E a Jamaica, galerinha. As meninas, vocês precisam vencer da França. A gente precisa dar um troco na França de algum jeito. Tem que ser com vocês, porque tá difícil. Então, gente, convidar, né? E pedir a quem tá nos ouvindo, vamos dar um apoio para as meninas, vamos fazer aquela hashtag partiu, vai, Brasil, Copa do Mundo feminina. Meninas, traz essa primeira estrela no peito pra gente. Porque quando eu costumo brincar e falar muito, sou, pra mim, quando qualquer mulher, seja ela, qualquer circunstância que se esteja, ela consegue trazer algo inédito, ela consegue fazer a sua própria história, ela tá reescrevendo a história de todas nós.
Isso mesmo.
Então, que as meninas consigam. Se não conseguir de novo a estrela no peito, mas que a gente venha com bronze, que a gente venha com prata, ou que se viermos sem nada, que a gente venha com a certeza que essa Copa do Mundo feminina...
Te garanto
feminina,
que sem nada é impossível vir, mas...
É difícil, né? Até porque é Brasil, o negócio é, Brasil, é
as
diferente.
As meninas são arretadas. A gente tem até uma ministra do esporte, que é a Ana Mosé. Ela, esse outro dia, né, no programa Voz do Brasil, ela estava falando sobre a prioridade do governo federal, que é desenvolver o segmento feminino na modalidade do futebol, né? Apesar de ser chamado país de futebol, essa modalidade ainda gera muito preconceito entre essa geração. E a ponta de lança desse projeto é justamente a candidatura do Brasil a ser sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. A realização desse evento vai contar com o apoio direto da Presidência da República. Em março, inclusive, o governo federal lançou uma estratégia nacional para o desenvolvimento do futebol feminino no país. E esse programa, sobre a responsabilidade do Ministério do Esporte, ele prevê muitas medidas de promoção do desenvolvimento do futebol profissional e do futebol amador para o país, a ampliação dos investimentos, a formação técnica para meninas e mulheres no mercado da bola. E entre essas ações aí, também são a participação de mulheres em posição de gestão, na arbitragem, na direção técnica das equipes, na instalação de centros de treinamentos específicos ali para mulheres, com a metodologia própria, com diretrizes pedagógicas adaptadas às necessidades femininas. E é um decreto de lei que determina que até outubro seja publicado um diagnóstico da situação atual do futebol feminino aqui no país e um plano de ações até 2025 para a implantação dessa estratégia. Nossa. E a gente precisa de fato ficar de olho e correr atrás dos nossos direitos, tá? Porque principalmente essa questão toda envolvendo o universo feminino, a gente precisa estar de frente, né? Observando
o tempo todo,
e lutando por isso. Mas o futebol feminino, ele tá aí, vai acontecer, está acontecendo diante da luta e da força de muitas meninas e mulheres que estão aí passando por cima de muito preconceito, de muito racismo, para poder estarem onde elas querem estar.
E merecem estar, né, Su? Além de tudo, a seleção, ela é a maior campeã da Copa América e também dos Jogos Pan-Americanos. Então a gente está aí disparado em algumas coisas. Então, minha gente, vamos torcer pelas meninas. Vamos respeitar essas meninas que... Gente, você virar craque de uma seleção, bicho, não é pra qualquer um não, mano.
Já tô aqui olhando o preço da camisa com o nome Marta atrás.
Você tá na nata da nata. E outra coisa, a gente vê um comércio muito grande das camisas masculinas.
É.
E nós não vemos muito, né? Então, gente, ó, eu acho que vou fazer um convite, inclusive, pra mim. Vamos, segunda-feira, dia 24. É dia 24, segunda-feira?
Sim.
Que é o primeiro jogo. Vamos estar de verde e amarelo? Vamos sair de novo pra poder, pelo menos aqui, emanar...
24 de julho?
24 de julho.
Segunda-feira.
Pra gente poder emanar energias positivas pra essas meninas e que deem tudo certo. As meninas do time Fênix, joguem duro. E quem sabe, em breve, vocês também vão estar aqui conversando com a gente, falando sobre essas dificuldades que vocês enfrentam e sobre esse amor que vocês têm pelo futebol. Estamos
muito
à disposição, tá, meninas? Fiquem à vontade.
É isso, gente. A gente vai fechando a edição de hoje do Terça da Eva. O nosso próximo encontro é na terça-feira, dia 25. Evani vai estar por aqui falando do Terça da Eva.
Como o Evani foi uma coisa rara dela chamar.
Às vezes eu me embolo, se Evani. Mas é Evani mesmo.
Não, mas tá tudo certo.
Pois é, doutora. Muito bom ter você aqui nessa terça-feira, tá?
Beijo,
sempre
meu amor.
Necessário.
Obrigada. Até terça-feira, que gente. Foi triste,
que gente,
né?
Gente.
Ô, gente, assim, outra coisa também, viu? Quem quiser trazer chocolate pra gente, assim, do Festival de Chocolate, estamos à disposição. É que a gente não pode deixar de pedir chocolate, não.
Pode trazer, a gente.
Pode trazer.
De verdade, você tá pior que eu, tá?
Tá, pode trazer, a gente agradece, sem problema.
De verdade,
degustar,
pode mandar.
Não tem problema, estamos à disposição para
qualquer
dizer que é muito bom.
Qualquer porcentagem de cacau, gente, não tem esse negócio não, viu? Pode mandar, cacau
não precisa
puro,
ser
cacau
100%
cacau,
cacau,
cacau
não.
70%, 30%, 20%, vai.
É, o que vier, a gente tá aceitando. Então, assim, a apelação tá grande, viu? Então, quem tiver à disposição, empreendedoras, por favor, podem mandar, que a gente agradece lindamente. Em comemoração também, que começa agora, acho que é de 20 a 23, se não
isso,
me falha a memória, o
festival
do chocolate. E temos várias empreendedoras, né, locais, e é também importante a comunidade local prestigiar o Festival do Chocolate com as nossas queridas e amadas empreendedoras locais.
Maravilha, Eva.
Beijo, minha gente. Beijo, Su.
Beijo grande pra você. Terça que vem tem mais uma edição do Terça da Eva. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais conexão.
Não dá pra desconectar. Na Gabriela. Sócia bateria. Zero.